Atualmente são conhecidos mais ou menos 150 espécies de murici distribuídas desde o México, espalhando por toda a América do Sul. No Brasil, já foram identificadas a ocorrência de 35 espécies de murici espalhadas em quase todos os biomas brasileiros. Há espécies na Amazônia, Cerrados, Mata Atlântica e também na Caatinga Sertaneja do Nordeste. Para a gente conhecer um pouco mais sobre o assunto, convidamos o pesquisador João Gomes da Costa. Além da Embrapa, ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Agricultura e Ambiente da Universidade Federal de Alagoas e também professor do Programa de Pós-Graduação em Análise de Sistemas Ambientais do Centro Universitário SESMAC. João Gomes é melhorista de frutíferas com especialidade em ecologia química e ele também desenvolve estudos no uso de semioquímicos na agricultura. Olá, professor João Gomes, como é que você vai?
Olá, Adalmo, tudo bem? Está tudo em paz.
João, como é que começou essa tua colaboração com o projeto da UFAL sobre o murici?
Adalmo, essa parceria teve início num comitê que existia aqui no estado de Alagoas há uns 8, 10 anos atrás, que era uma comissão específica de trabalho sobre o semiárido. E eu era o representante da Embrapa nessa comissão. Aí conheci uma professora do Instituto de Geografia que já trabalhava na região do semiárido. Posteriormente, teve a oportunidade, a FAPEAL abriu um edital para realização de um edital específico para o Canal do Sertão, da região do Canal do Sertão. Nesse projeto, nós convidamos a Embrapa a submeter uma proposta e convidamos, entre outras instituições, esse grupo da UFAL, porque eles já atuavam na região há muito tempo e eles foram fundamentais para a gente desenvolver esse trabalho, para a gente elaborar proposta de ocupação nas margens do Canal do Sertão com irrigação. Então, a gente fez um trabalho que era o desenvolvimento de um sistema integrado, lavoura, pecuária, floresta, para aquelas condições lá dos solos que margeavam, né, os primeiros 90 quilômetros do Canal do Sertão, que já estavam construídos e o pessoal queria fazer uso do solo. Então, nesse projeto, o pessoal da UFAL, juntamente com as comunidades tradicionais lá da região, foram fundamentais para o desenvolvimento desse projeto, porque eles já conheciam os agricultores da região e eles foram importantes demais para definir, junto com a gente, quais seriam as plantas da Caatinga, daquela região, que poderiam ser utilizados num programa assim, de um ILPF para aquelas condições. Então, foi a partir desse projeto que, na nossa prospecção dessas espécies nativas da Caatinga Alagoana, com potencial para múltiplo uso, seja para alimentação animal, alimentação humana e como medicinal, a gente teve conhecimento desses trabalhos com o murici.
João, eu queria só que você nos situasse um pouco que período é esse que você está falando. E também, você falou desses 90 quilômetros iniciais do Canal do Sertão. Sim. Fala um pouco do Canal do Sertão e que região é essa, quais são os municípios.
O Canal do Sertão é um grande projeto de infraestrutura do governo do estado, que ele tem origem, né, no início lá de Água Branca, Pariconha, e ele, o final dele vai ser na região de Arapiraca. Quer dizer, começa no Alto Sertão e termina no Agreste. Então, a perspectiva desse Canal do Sertão é muito grande. Ele, uma parte, é muito importante porque ele vai abastecer de água para consumo, né? Tanto para o ser humano como para os animais, mas também pode ser utilizado para irrigação. E os primeiros 90 quilômetros, que foi na época aí de 2014 Esse projeto foi desenvolvido entre 2013 a 2015. Esses primeiros 90 quilômetros, ele abrangia a área de Olho d'Água do Casado, Belmiro Gouveia e Água Branca. E esse trabalho de prospecção com as plantas com potencial foram feitos nesses três municípios. Que normalmente, os solos dessa região, a maior parte, são rasos, tem um impedimento e muita tendência para salinidade. Então tem que, se for ser usado, tem que ser usado com muito cuidado e com um manejo com muita técnica.
João, por favor, diz para a gente por que é que a planta do Murici foi escolhida.
Dalmo, naquela região da Caatinga, antes eu queria fazer um parênteses aqui sobre a Caatinga, né? A Caatinga é um bioma que às vezes a gente pensa que ele é, além dele não ter uma biodiversidade, pensa que a Caatinga é uma só, mas ela tem uma variabilidade muito grande. Por exemplo, mesmo dentro do semiárido. Que, por exemplo, aqui em Alagoas já existe Caatinga logo após Palmeira dos Índios, que é agreste, e vai até Pão de Açúcar, Delmiro Gouveia, que já é Alto Sertão. Então, a Caatinga, por exemplo, várias espécies da Caatinga, às vezes acontece num local e não tem outro. Eu sou sertanejo, nasci na região da Bacia Leiteira, e nessa região não tem murici, como não tem a maniçoba e outras plantas, né? Aí já também nessa região da Bacia Leiteira já existem outras espécies. Então o murici se torna importante para aquela região e para a população que ali vive, por ser uma alternativa tanto alimentícia, provendo a população com vitaminas, que é uma fruta rica, como remédio, né? Ela é usada na medicina popular, medicina caseira deles, para vários problemas, né? E também porque ela ajuda a gerar uma renda para a população. E não existe, apesar de ter uma variabilidade grande na Caatinga, não tem muita diversidade assim, de frutíferas com potencial, como tem, por exemplo, no Cerrado, na Mata Atlântica e na Amazônia. Então, o murici do sertão torna-se mais importante ainda por isso, por permitir uma renda para os produtores daquela região, junto com o umbuzeiro, né?
Ele, além de ser uma das poucas frutíferas, né, ele também tem a característica da resistência à seca, né, João?
Isso, é uma planta resistente a seca e está apropriada àquele tipo de solo. Porque, por exemplo, há uma grande apreensão, uma ansiedade do pessoal usar a margem do Canal do Sertão nessa área aí, nos primeiros 90 quilômetros ou até mais, com agricultura. Mas devido às características do solo, a gente levou especialista da Embrapa Solos de Recife, acompanhou a gente nesse trabalho, e eles foi o pessoal que fez o zoneamento agroecológico de Alagoas, ali seria uma região para preservar, não mexer. Então, o murici, como é da região e adaptado àquele tipo de solo, se recebesse uma irrigaçãozinha, poderia ser uma irrigação só naqueles momentos primordiais, seria uma opção melhor do que levar uma espécie exótica. De fora. Seria uma espécie, vamos dizer, que é da Mata Atlântica ou do Agreste, para colocar naquele tipo de solo que não vai se adaptar.
João, deixa eu te perguntar outra coisa. Você tem trabalhado também ultimamente, né, com a questão da preservação de recursos genéticos, principalmente na Caatinga, nesse bioma. Como é que a experiência tradicional dos agricultores dessa região tem ajudado os pesquisadores, né, a tomar as decisões e a lidar com o murici? Porque a gente sabe, por exemplo, que tem agricultores que conseguem manejar o murici já tradicionalmente. Como é que esse conhecimento, essa tradição dos agricultores tem ajudado nas pesquisas e que possam estar desenvolvendo manejos novos, novas tecnologias, especialmente para o manejo dessa planta?
A experiência dos agricultores da região tem sido fundamental, Dalmo. Esse grupo, né, já trabalha há muito tempo e eu me associei há menos tempo, mas já faz aí uns 8 anos, para a realização das nossas pesquisas. Eles sabem exatamente aonde tem cada planta, né? Vamos dizer, num hectare de uma reserva que a gente atuou e atua, vamos dizer, ele sabe que lá naquela reserva, uma reserva de proteção ambiental, tem 130 matrizes de muriciseiro, e ele sabe exatamente onde está cada uma. Então, facilita a nossa ida, e também ele vai
procurando, né?
Para localizar aquelas matrizes, e também na nossa comunicação, porque o nosso grupo fica aqui em Maceió, a gente sempre está se comunicando com esses agricultores, e eles dizem, olha, tal época a planta está assim, está em pré-floração, ela está com botão floral, ela está iniciando a frutificação. Eles, na verdade, eles sabem tudo da planta, né? E aí facilita o desenvolvimento do nosso trabalho, né? O conhecimento tradicional deles, junto com a nossa, com a parte mais científica, a gente consegue explicar aquilo que eles sabem no dia a dia, né? Por outro lado também, Dalmo, tem um conhecimento que tem ajudado a gente só em aperfeiçoar, em fazer diversos produtos a partir do murici, né? Como suco, licor, fazem uma farinha, faz uma farofa também, sorvetes e outros produtos.
As receitas, né?
Receitas. E
Daqui a pouco a gente entra nessa conversa, vamos esgotar logo a parte mais geográfica. Quer dizer que então a comunidade ela funciona como um pré-GPS para vocês, identificando as plantas, né, João?
Isso, são verdadeiras guias, né? Porque a gente até, esses que a gente, que acompanhou a gente nesse trabalho, são considerados, assim, além de ser um agricultor ali daquela região, são considerados como aquele mateiro, né? Sabe, conhece todas as plantas da Caatinga, sabe identificar cada uma e o local. Então, isso facilita muito para a gente.
Joia. Ô, João, o murici, ele, pelo relato, a pesquisa que a gente fez para fazer essa entrevista, ele se espalha aí por vários, praticamente todos os biomas do Brasil, né? Como é que se explica que essa espécie, né, esse gênero, ele tem uma presença em regiões tão diversas e num espaço geográfico tão amplo?
É verdade, Dalmo. Como a gente viu, né, e a gente vê na literatura, o murici tem uma atuação, né, o gênero murici, ele tem em vários biomas, em vários ambientes, e cada ambiente, às vezes, tem a sua espécie adaptada somente àquele lugar, é endêmica daquele lugar, mas tem outras que têm uma adaptação muito ampla. Às vezes, tem espécies de murici que estão presentes na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica. E já tem outros que só ocorrem na Caatinga, por exemplo. São endêmicos ou nativos da Caatinga. Então, tem uma variabilidade muito grande e isso permite, por exemplo, mesmo a espécie, como a gente pode aproveitar essa variabilidade e essa adaptação dessa planta em diversos ambientes. Por exemplo, a espécie que ocorre aqui na zona da mata e uma que ocorre na Caatinga, ou a mesma espécie que ocorre num bioma, como na zona da mata, que tem uns, e ocorre na Caatinga, aquele da Caatinga pode ter um diferencial em relação aos compostos bioativos, né? Ele pode ser mais rico devido a estar numa região que leva mais sol, e que aí a planta processa produtos a a partir dela, que são considerados para a defesa dela, para ela sobreviver, e isso são produtos que também são bons ou para a nutrição da gente, ou então como um medicamento. Então, a explicação para o Murici estar em tantos ambientes diferentes, tantos biomas, é pela variabilidade genética que existe dentro do gene.
Você também estuda a polinização. Tem alguma relação, não?
A polinização tem um assunto, uma função que todas as plantas que produzem flores, frutos, sementes ou frutos, apresentam o processo da polinização e normalmente são dependentes de um agente polinizador e que a maioria são animais. E no caso do Murici, também a polinização, e isso é muito importante porque a polinização permite a variabilidade que existe entre as plantas que necessitam de polinização. Porque se você não tiver, vamos dizer que um inseto ou um beija-flor é o responsável pela polinização de uma determinada planta, quando ela pega um pólen de uma planta do Murici e vai para outra planta, ela está contribuindo para ver um cruzamento, e aí quando a semente desse fruto que vai vingar vai ser uma planta já diferente dessas duas. Então vai mantendo aquela variabilidade que existe ali na região. Se não tiver o polinizador, a tendência é essa variabilidade diminuir. Então os polinizadores são muito importantes, tanto na reprodução de todas as plantas que precisam de polinização, como também para a nossa alimentação. Tem muitos frutos e sementes que só são produzidos se tiver um polinizador. E também ajuda na dispersão da espécie.
Beleza. Ô, João, você está envolvido também com o desenvolvimento, fomento aí de metodologias participativas com essas comunidades de agricultores nessa região, né, e com o Murici também. Fala um pouco para a gente dessas metodologias, o que é que vocês estão aproveitando, quais são as metodologias que favorecem mais essa troca de saberes. E também eu queria que você falasse um pouco de como é que vocês estão usando a conservação de recursos genéticos vegetais, que é chamado on-farm.
Isso, Dalmo. Principalmente, de uns anos para cá, já há algumas décadas mais que essa estratégia com recursos genéticos vem sendo utilizada, mas teve uma época que quem fazia genético ou melhoramento só queria pensar em chegar lá, pegar uma planta, desenvolver, ia no local, coletava, levava para uma estação experimental para manter e desenvolver uma variedade, só sem conversar com quem tinha aquele conhecimento sobre aquela planta naquele determinado lugar. Isso gerava vários problemas. Um, que aquela variedade nova, depois de passar muito tempo, levar muito tempo e gastar, consumir muito recurso, poderia chegar a uma variedade que não era do gosto do consumidor. E outra é que manter essa espécie em bancos de germoplasma se torna muito caro. Então, as pesquisas participativas, tanto para conservar recursos genéticos no próprio ambiente, no próprio habitat da espécie, é o mais interessante, o mais proveitoso e que também valoriza o conhecimento tradicional. O pessoal mantém aquele material, tem as informações dele e o pesquisador, junto com as comunidades locais, vão mantendo aquele material e fazendo uma caracterização que é muito mais rica, né? Porque além da caracterização científica tradicional nossa, a gente ainda aproveita um conhecimento a mais que os agricultores têm. E no caso do Murici, esse caso do Murici, por exemplo, já tem um produtor lá, tem dois tipos de conservação interessantes. Uma é aquela que é feita no próprio local, numa reserva, por exemplo, como tem lá nessa região de Água Branca, Olho d'Água do Casado e Delmiro. É aquela situação ainda que a planta está lá naquele local e ninguém maneja muito. Mas já tem caso lá naquela região, tem um produtor lá que ele faz um manejo numa população que tem na área dele. Ele é um assentado do MST e ele faz irrigação, tenta dar um trato colocando esterco nas plantas, entendeu? Ele está fazendo, aí já seria um caso de conservação on-farm. Então ele ajuda muito nessa interação com os pesquisadores e professores, porque ele está mantendo o material, está fazendo um manejo e a gente auxilia como? Por exemplo, na irrigação, a gente vai indicando que tipo de irrigação é mais adequado. Eles estavam usando lá irrigação por aspersão, não é a mais adequada porque gasta muito água, principalmente naquela região que a evaporação é muito grande. A gente ajuda como poderia ser aquela adubação, mesmo com esterco, fazendo análise de solo e levando para ele quanto ele tem que botar de esterco. Então, é uma interação muito rica e os resultados são muito mais promissores. Sem falar, só um detalhe, Dalma, é que essa conservação é muito importante, sendo feita no próprio local, in situ, como a gente chamou, on-farm, principalmente para o Murici, porque ela está num livro que foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente, que são Plantas do Futuro, e ela faz parte, o Murici, como Plantas do Futuro do Nordeste, que tem importância econômica e está ameaçada de extinção.
Beleza, muito interessante. João, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso podcast. Vamos partir um pouco agora para a questão mais cultural, da paisagem cultural do Murici. Inclusive aqui em Alagoas tem um município com esse nome, é tão importante que até virou nome de cidade, né?
Isso, o Murici, para você ver a importância e a ocorrência dele, que até um município, né, aqui próximo da gente, de Maceió, tem o nome dessa espécie. Né? E às vezes, principalmente aqui na região da mata, devido à ocupação do solo, você já não vê com facilidade as plantas de Murici. A não ser nas reservas, que tem ainda resto de mata atlântica, a gente encontra. Mas para você ver a importância, e muitos jovens que nasceram a partir de... não conhecem, não sabia que Murici, por exemplo, a cidade, é devido a uma planta, né? E uma planta importante.
Ô João, tem vários usos aí, a gente estava vendo aí, tem uma farofa especial, o pessoal usa muito também para... As cachaças, né, com o Murici, como é que chama aquele processo na cachaça, para temperar alguns pratos, e já tem desenvolvendo também mousses, né, até chocolate, uns chocolates mais frutíferos, né?
Isso.
E quais são os usos reais e a potencialidade do fruto para esse tipo de alimentação, né, geleias e coisa e tal? Dá um panorama aí na culinária e na gastronomia regional, por gentileza.
O Murici, ele tem uma característica, né, que para umas pessoas acha forte, porque o cheiro dele tem um sabor assim, tipo de queijo rançoso, né? Mas esse, por outro lado, é um diferencial dele que pode ser usado, esse aroma, ou entrar em algumas bebidas, né? Ou tipo iogurtes, que ainda não foi estudado nessa forma, mas eu acho que aí tem um potencial muito grande. Mas ele é utilizado com essas farinhas, né? Que a gente vai avaliar a farofa que eles fazem para ver assim, a riqueza que essa farofa tem e que talvez depois a gente possa enriquecê-la mais ainda, né? Com algum produto também natural da região. Mas é feito licor é feito esses chocolates, mousse, sorvete. E, Dalmo, tem uma situação interessante, é que essa região aí fica mais ou menos na rota de pontos turísticos lá dos cânions do Rio São Francisco, onde tem aqueles passeios de catamarã e tal. E o pessoal lá da região, das secretarias de turismo de lá, desses municípios, eles estão trabalhando para que o pessoal produza essas guloseimas e que essas guloseimas cheguem para ser oferecido para os turistas, né? Claro que isso tudo tem um trabalho a ser feito em cima de qualidade, de uniformidade nesses produtos, e eu acho que nesse ponto a Embrapa Alimentos e Territórios vai ajudar muito. Alguns produtos, vários produtos foram por esse grupo lá nosso, que a gente vem trabalhando com o Murici, eles fizeram testes de degustação e foi considerado nos experimentos, aplicado estatística e tudo, foi considerado muito bom. Quem provou, aprovou. Então, tem muita possibilidade de gerar produtos e subprodutos, como cachaça, licor, e sorvete e outros produtos desse tipo, para que possa gerar, agregar renda para aqueles produtores. Eu tive notícia, só para você ver a importância desse Murici para aquela região, é que agora tá tendo uma safra boa. Uma colega minha que faz parte desse grupo, e devido à pandemia, ela é professora do SESMAR, que faz parte desse grupo, que é Mayara Andrade, ela está lá em Olho d'Água do Casado. Ela disse que teve gente que procurou nas feiras lá do município e o litro está custando R$15. Então, é um produto que pode gerar renda para os produtores da região.
Tem um valor agregado muito importante, interessante, né?
Isso, tem um potencial grande, né, ainda, de ser trabalhado.
Sei. Ele dá mais de uma safra, João?
Se for só dependendo da chuva, só dá uma vez, né? Mas se chover, se o período chuvoso for favorável, que não é a praxe lá daquela região, né? Porque tem anos que não tem safra porque não chove, né? É uma região do Alto Sertão que as chuvas são mínimas. Mas nessa área lá que eu falei, do assentamento, que tem irrigação, e o produtor está fazendo o manejo dessas plantas que já existiam na área dele, ele tem praticamente o ano todo. É uma planta que tem um potencial muito grande para ser utilizada até em sistemas diversificados, tipo um SAF ou próprio ILPF, aproveitando aquela região do Canal do Sertão, com uma espécie que já é adaptada, né? E você só fornecendo água, mas em pouca quantidade.
Ok, João, eu queria que você falasse agora, para a gente encerrar, dos principais parceiros, como é que está a perspectiva da continuidade desse trabalho da Embrapa com os demais parceiros.
Além da Embrapa, né, que atua colaborando com esse projeto, e a UFAO, o Instituto de Geografia, também atua já há muito tempo nesse projeto e naquela região, a Universidade Federal da Paraíba, tem o professor Alberício Andrade, tem o programa de pós-graduação em análise de sistemas ambientais do SESMAC, através da professora Mayara, e também o Centro de Ciências Agrárias, né? E agora, eu acho que com a chegada da Embrapa Alimentos e Territórios, a gente pode contribuir de uma forma mais efetiva, inclusive tendo subprojetos ou projetos que mais da nossa linha, né? Porque antes eu atuava colaborando muito, principalmente com a estatística, né? Mas agora a gente pode atuar com os nossos colegas, a formação que eles têm. Eu acho que a gente vai contribuir muito com essa cultura e com esse grupo de pesquisa.